Senador Telmário, senadora Vanessa, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Senador Telmário, é exatamente disso, né, Vanessa, que o Brasil precisa. O Brasil precisa é de afirmar direitos, é de universalizar direitos. O Brasil precisa exatamente de corrigir injustiças, como o que foi feito hoje, com a sanção da presidenta Dilma, da lei que traz finalmente a isonomia de direitos para os trabalhadores, as trabalhadoras domésticas do nosso país. Portanto, o Brasil não precisa de ir na contramão da história e, por exemplo, enveredar pelo rumo da questão da redução da maioridade penal. E esse é exatamente o tema, senador Telmário, da minha reflexão nesta tarde em que ocupo a tribuna do Senado mais uma vez. No último fim de semana, mais uma ameaça, mais uma investida contra os direitos humanos no nosso país foi feita. Me refiro exatamente à fala do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, quando a imprensa noticiou nesse final de semana, quando ele destacou que após a conclusão da reforma política, aliás, reforma política não, porque o que está sendo aprovado na Câmara dos Deputados é uma contra-reforma, mas isso será objeto, né, de um pronunciamento nosso em outra ocasião. O fato é que eu quero aqui colocar que o deputado Eduardo Cunha disse que, após a conclusão da reforma política, colocará para votação em plenário, até o final deste mês, a PEC 17193, que prevê a redução da maioridade penal no país de 18 anos para 16 anos. O presidente da Câmara também propõe, aliás, que a sugestão passe por um referendo a ser feito junto com as eleições municipais de 2010. É evidente que ele sugere esse referendo porque, né, dado ainda a necessidade de um maior aprofundamento sobre o tema, dado inclusive os aspectos do ponto de vista da comoção, né, que envolve esse tema, ele sugere esse referendo porque acha que a maioria da população é favorável à redução exatamente da maioridade penal. Ao se pronunciar sobre o mérito da PEC, o presidente da Câmara fala como se aprovar a alteração na maioridade penal fosse uma questão, inclusive, né, de derrotar o PT. Meu Deus, isso é um sentimento muito pequeno, né? Muito pequeno esse sentimento. Até porque, né, os setores mais progressistas deste país, como entidades civis ligadas aos direitos humanos, advogados, magistrados, especialistas e grande parte dos religiosos, o próprio governo, através já de diversos pronunciamentos da presidenta Dilma, entendem que se essa alteração for aprovada na PEC, ou seja, a redução da maioridade da idade penal, quem levará um golpe profundo são os direitos humanos e a juventude deste país, especialmente os jovens pobres, os jovens negros. Exatamente os jovens pobres, os jovens negros, que ainda não têm, senhor presidente, oportunidade de educação e emprego. O governo anuncia, né, que criou uma comissão de ministros exatamente para estudar uma proposta alternativa à PEC, que tramita aqui na Câmara, prevendo mudanças na legislação para penalizar mais severamente adolescentes que cometem crimes contra a vida e os adultos que aliciarem menores para o mundo do crime. Então, quero colocar aqui que o governo, portanto, ao contrário do que diz do que defende o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, né, prefere e defende endurecer a lei para punir adultos que usarem menores de 18 anos em crimes. Volto a dizer, o governo prefere corretamente é endurecer a lei para punir adultos que usarem menores de 18 anos em crimes. E nessa direção, o secretário de Comunicação Social, Edinho, anunciou exatamente a criação, né, de uma comissão de ministros para estudar uma proposta alternativa à PEC que tramita aqui, que tramita na Câmara. Estamos certos de que grande parte das pessoas que defendem a alteração na Constituição assim o faz por acreditar que a mudança reduziria a criminalidade. Consideramos que se a população tiver acesso às reais informações sobre os índices de criminalidade entre os menores, não será a favor dessa redução. E mais, muitas pessoas desconhecem que a PEC não contribui em nada para reduzir os índices de criminalidade do país. Aqueles que defendem a redução da maioridade penal teimam em comparar nossa situação com o restante do mundo, muitas vezes manipulando os dados, inclusive a seu favor. Ao contrário do que muita gente diz, somos um dos poucos países do mundo que estabelece a responsabilidade penal antes dos 18 anos. Hoje somos um dos poucos que fixa o início da responsabilidade juvenil aos 12 anos. A maioria dos países da Europa, por exemplo, só o faz a partir dos 14 anos. Responsabilizar jovens como jovens é uma coisa, e isso, inclusive, já é feito. Agora, punir jovens como se adultos fossem é outra completamente diferente. De uma lista de 54 países divulgados pela Unicef, a maioria deles, 70%, adota a idade de responsabilidade penal absoluta apenas aos 18 anos, como é o caso do Brasil. Estados Unidos, Inglaterra e Suíça, que têm previsão legal para punir jovens ou até mesmo crianças como se fossem adultos, são exceções. A maioria dos países age diferente, até em decorrência das recomendações internacionais de que deve haver um sistema de justiça especializado para julgar, processar e responsabilizar autores de delitos abaixo dos 18 anos. Todos os países que reduziram a maioridade penal não registraram redução da violência. Por isso que, inclusive, em alguns deles, como, por exemplo, Alemanha e Espanha, né, que tinham adotado a redução da maioridade penal, já voltaram atrás, exatamente na decisão de criminalizar menores de 18 anos. Na Alemanha, por exemplo, foi criado um sistema especial para julgar jovens na faixa de 18 a 21 anos. E no que diz respeito aos percentuais de cometimento de crime, será que os defensores da redução da maioridade penal sabem que menos de 1% dos homicídios cometidos no país têm como autores menores de 18 anos? Os dados são do Ministério da Justiça e da Unicef, que também informam que dos 20 mil adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, apenas 11% cumprem pena por assassinato. A maioria, 43,7%, cometeu crimes contra o patrimônio, como furto e roubo. Outros 26,6% estão presos por envolvimento com o tráfico de drogas. E com relação, senhor presidente, outro dado também aqui para reflexão, e com relação a reincidências, enquanto 70% dos adultos presos voltam a cometer crimes, apenas 20% dos jovens que cumprem medidas socioeducativas infringem novamente a lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é uma das legislações mais avançadas do mundo. Isso é reconhecido, né, por especialistas, né, por autoridades no assunto. Ao elaborá-la, o legislador escolheu privilegiar, através do ECA, medidas socioeducativas com caráter predominantemente educativo e não punitivo, o que não significa, de maneira nenhuma, passar a mão na cabeça ou deixar que impere a impunidade. Na verdade, nosso país, o Brasil, já possui uma das menores idades para a responsabilidade juvenil, que é de 12 anos, como já falamos. A partir desta idade, qualquer adolescente é responsabilizado pelo ato cometido contra a lei e fica sujeito a sanções penais que vão desde prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida até semi-liberdade e internação. Portanto, o problema não é de legislação, o problema não é com o ECA, o problema é de dar efetividade ao cumprimento da legislação. É disso que se trata. Volto a dizer, né, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos uma das legislações mais avançadas do mundo. Agora, o que precisa é a lei ser cumprida, porque não adianta termos uma lei baseada na ressocialização se as unidades socioeducativas estão superlotadas, muitas vezes nos moldes das prisões comuns. Não oferece atividades esportivas, nem medidas de reinserção na sociedade, a carência de funcionários e de acompanhamento familiar, entre outras dificuldades. Infelizmente, esse é o quadro, né, que nós temos nas chamadas unidades socioeducativas pelo país afora. Não temos que endurecer a lei, mas cumpri-la. O que precisamos é encontrar formas de implementar plenamente direitos de educação, saúde e outros previstos no ECA e na Constituição. A sociedade não está fazendo o seu trabalho, é negligente com a educação de seus jovens e depois quer resolver problemas sociais com punição, botando na cadeia. E o legislativo, que tem o dever de elaborar leis em prol da sociedade, lança uma proposta de encarcerar nossos meninos e meninas longe de nossas vistas, como se o adolescente infrator brotasse espontaneamente em nossa sociedade. Não podemos ser cínicos, senhoras e senhores. Todos sabemos que os adolescentes são cooptados para o crime por adultos, porque esses adolescentes que deveriam estar protegidos pela sociedade estão soltos por aí. O adolescente infrator é fruto de um estado de injustiça social que gera e agrava a pobreza em que sobrevive grande parte da população. Índice que nosso governo, o governo do PT e aliados, aos poucos está conseguindo reverter. Os jovens precisam é de mais atenção, oportunidade, proteção e formas de integração à sociedade. Se forem colocados na prisão como adultos, serão violentados, entrarão em contato direto com os mais perigosos criminosos, aprenderão técnicas criminosas muito bem elaboradas e sairão dali, ainda jovens. Muitas vezes, repito, né, se forem colocados na prisão, eles sairão dali jovens muitas vezes, mas não nos iludamos, sairão com PhD na criminalidade, em vez de prontos para serem reinseridos na sociedade. Puni-los com encarceramento é negar a eles a chance de se tornarem cidadãos conscientes de seus deveres e direitos. No mundo todo, ações no campo da educação têm se mostrado muito mais positivas do que o simples aprisionamento. Portanto, senhoras e senhores, o que os jovens precisam é de escolas de tempo integral e não de prisão, de prisões para se escolarizarem no mundo do crime. Vou repetir, o que os jovens precisam é de escola de boa qualidade, escolas inclusive em tempo integral e não de prisões para se escolarizarem no mundo do crime. Em vez de estarmos discutindo aqui punições, deveríamos estar discutindo formas de manter nossos meninos e meninas longe exatamente da criminalidade. Então, senhor presidente, é essa reflexão que faço na tarde de hoje, mais uma vez chamando a atenção exatamente aqui do Senado Federal, para os que nos ouvem, que nos assistem nesse exato momento, da necessidade que a sociedade tem, senador Teomaro, de estar mobilizada, vigilante. A escalada conservadora em curso no nosso país, capitaneada pelo presidente da Câmara, continua em marcha. A reforma política que nós estamos aí acompanhando é um absurdo, né? Uma reforma política que está se constituindo numa verdadeira contra-reforma, porque, na verdade, o que foi aprovado até o presente momento na Câmara dos Deputados não vem na direção, em nenhum momento, de corrigir os erros e as distorções. A Câmara já aprovou a terceirização, liberando para todas as atividades fins, matéria essa que está aqui no Senado e que nós, se Deus quiser, vamos derrotá-las, vamos corrigir. E agora insiste exatamente no tema da redução da maioridade penal, ou seja, é a agenda conservadora em curso, daí porque a necessidade, repito, da gente estar aqui mobilizado, fazer o bom debate, a boa discussão, e o Senado Federal, né, com o envolvimento da sociedade, porque é muito importante que a sociedade venha aqui para dentro do Congresso Nacional, porque o Senado, ouvindo as vozes da sociedade, a gente possa exatamente deter essa marcha conservadora em curso nesse exato momento, inclusive agora, quando ele diz que quer colocar a PEC da redução, né, da maioridade penal. Somos contra por tudo aquilo que aqui já acabamos de falar, porque não é disso que os nossos jovens precisam. Os nossos jovens precisam é de mais oportunidade de emprego, de educação, de cultura. É disso exatamente que os nossos jovens precisam e têm direito. Muito obrigada.
Senador, só cumprimentando a fala de Vossa Excelência, eu acho que não diria nem que era uma agenda conservadora, mas uma agenda demagoga. Porque o que me parece é aquilo que a sociedade está querendo que não prejudique o parlamento, bota em votação para fazer plateia. Porque se for consultar a população, ela quer que feche as duas casas.
É verdade.
É, a primeira coisa que eles querem é isso. Agora, a questão da minoridade, a excelência fez uma boa explanação e eu queria só acrescentar dados. Você não vai diminuir a criminalidade. A população tá frita. Ela se sente hoje a violência na rua.
Claro.
Então, quando falam em que reduzir, quando um jovem, uma pessoa é morta por um jovem ou perde uma vida por um jovem, a mídia faz um alarde danado, é muito
toda bom comoção, isso. Comoção.
Mas diariamente, sabe quantas pessoas morrem pelo Brasil por ano? 56 mil. Dessas, 53% são jovens. Desses jovens, 77% são negros.
É verdade.
Desses 53%, 93% são do sexo masculino. Então, bem disse Vossa Excelência, antes de discutir a minoridade, embora dar condições a ele primeiro. Vamos dar casa, vamos dar emprego, vamos dar um trabalho social com dignidade, uma vida com dignidade, vamos dar segurança, vamos dar escola, vamos certeza. Oportunizar, como é oportunizado o filho do rico. Aí sim, aí com você, certeza. Se a pessoa praticar, é por índole. E aí o índice é muito baixo, é baixíssimo. Essas pessoas que vão hoje para essas casas de recuperação, elas só 20% voltam para ser reincidente. Quem vai para uma cadeia, quem vai para uma casa de detenção, 70% volta à criminalidade. Então nós, como bem disse Vossa Excelência, é pegar um jovem que ainda é vítima do próprio sistema, que o próprio Estado ficou de costas, o Estado que eu digo aqui, o município, o Estado ou a Federação, ficou de costas para eles com serviços públicos de qualidade que não teve, e essa pessoa vai para uma sala fria, né, fazer um curso na escola do diabo. Né, porque ali, o que a gente vê ali são procedimentos. Se o cara chega lá com uma especialidade, muito bem classificou a Vossa Excelência, sai em PhD.
Sai
em diversas especialidades.
Com certeza.
Em diversas especialidades.
Com certeza.
Se ele chegou lá porque ele arrombou uma porta, ele sai de lá sabendo arrombar um cofre.
É.
Né? Se ele chegou lá porque ele roubou uma galinha, ele sai com um bocado de político pilantra roubando a Petrobras. E esses não vão para a cadeia. Esses não vão para a cadeia. Quem vai para a cadeia é o pobre.
Com certeza, senador, doutor
Mário. Na hora que eu ver os políticos que roubaram a Petrobras, roubaram outro setor da cadeia, aí bora colocar o nosso jovem.
Mas com certeza, senador. Só para concluir, veja bem, né, o que os nossos jovens precisam é de escolas da vida e não escolas do crime. Escola da vida aqui, entendida, por exemplo, né, escola com professores bem remunerados, valorizados, com boas condições de trabalho, escolas, inclusive, sintonizadas com o mundo contemporâneo de hoje, de banda larga, de acesso à internet. É essa escola da vida que os nossos jovens exatamente precisam. Daí, a nossa luta luta incansável, né, em defesa da educação, inclusive pela realização das metas do novo Plano Nacional de Educação, e não colocar, como bem disse Vossa Excelência agora, nossos jovens nas escolas do crime. Porque jogar no, nas prisões por esse Brasil afora, da forma, inclusive, como essas prisões se encontram hoje, né, jogá-los exatamente o quê? Na chamada escola do crime. E, de repente, uma legislação dessa natureza, chamada PEC 177, né, que propõe a redução da maioridade da idade penal, e nada vai contribuir muito, pelo contrário, vai agravar. O Senado e a Câmara têm que estar debatendo os grandes temas, a começar de uma reforma política, não o que está sendo feito, para depois a gente ingressar na reforma tributária, no Pacto Federativo, na democratização da comunicação, etc. e etc. Mas é isso, senador, muito obrigada. E nosso papel aqui é esse, é resistir, é lutar. E com o apoio e com o envolvimento da sociedade, eu tenho muita crença, mais do que crença, mais do que fé, mais do que esperança, eu tenho muita confiança, senadora Vanessa, que nós vamos barrar essa agenda conservadora.